Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 6. Parte 1. Flaviano interrompeu a ladainha, seguindo em direção à casa de Maria Adelaide, com sentido de haver, bem por poucos minutos. Cortou o caminho por um atalho novo. Os pés ardiam-lhe nos sapatões sem meias. Escuridão em cima, escuridão em derredor. Tudo negro e cheio pela voz e formidável do mar iracundo. Maria Adelaide adera ter uma sorre. Ela não espirraria que ele achar chamasse a cerca por aquele pô tão feio. Ainda se a peste da manha a deixasse vir. Mas o mais provável era que aprendesse lá dentro, como das últimas vezes. No fundo da sua consciência ele supunha saber a razão porque a família da noiva começava a aborrecer-se dele. Era porque o via muito parado, espirrando que o destino por só se encarregasse de lhe ajeitar a vida. Queriam talvez que ele se matasse procurando outro emprego, ou metesse ombros à sorte, forçando-a a dar-lhe o que ela lhe negava. Mas nada cento e seis cruel amor se faz sem tempo, ou ele havia de mostrar para o que servia. O que não podia admitir em rã ou se divertissem às custas. Lá por serem brancas, nem as marrequinhas das cunhadas, nem a baleia da sogra haviam de poder mais do que ele. Percebia bem que a prova Maria Adelaide já anda também um tanto ardia, com um arcinho de enfado. Talvez fosse cisma, fosse ou não já agora. Se Sila não quisesse casar por vontade, cederia a arça. Com ele não se brincava. Ela que tivesse cuidado. Agora mesmo ia por ir, quase sem se esperança de haver, só para vigiar. Adivinhava que alguma coisa puxava Maria Adelaide para trás. Depois dele estar já quase nos seus braços, haviam de ser obras da mãe. Que por já não precisar dos seus ossiquios, atiçava o aborrecimento por ele no coraçãozinho da noiva. Sentia-se ameaçado, queria adivinhar o motivo verdadeiro dessa ameaça. Saindo da treva densa da mataria do atalho, Flaviano entrou na estradinha das pitangueiras, a poucos metros do sítio em que morava a moça. Depois de uma curva de caminho, onde um velho cajueiro retorcia convulsivamente os braços, havia uma canha de pepá da velha chácara arruinada, cercada de postes carunchosos e fios de jarro farfápado, comidos de ferrugem. Ela. Escuridão da noite não lhe permitiria nadar tão bem com aquele local abandonado, se o instinto e o ouro não tivessem guiado. Um pé de jasmim manga plantado rente à cancela, cruel, amor 107, aturdia o ar enegrecido com o seu perfume voluptuoso. Antes de assobiar como a graúna, ele ergueu a vista, como a procurar no céu uma estrelinha que pudesse guiar até ele os passos da mulher amada. Mas o céu escondia-se, a noite fechara a terra, cobrindo-a com uma tão mama negra, opressora que parecia, pesar-lhe sobre a cabeça. Na casa, abarracada ao centro do terreno vasto, havia uma claridade frouxa, de luz de querosene. Flaviano não queria ir lá dentro afrontar a sogra e as cunhadas, e esperou um bocado antes de trilar com assobio de mestre o seu canto de graúna. Estava assim, na expectativa, quando sentiu um rumor indistinto para os lados do coradouro. Os cães, pensou ele, e assobiou alto, na cantilena do estilo. Calou-se áspera de ouvido atento, com as narinas dilatadas, farejando no ar outro cheiro mais entontecedor que o dos jasmins mangas, que estrelejavam na noite as suas flores de fogo. O que ele sentia, nem o sabia compreender. Era como um frêmito de amor atravessando a negrura do espaço, saindo da terra brava de areais e cactos para o céu isolado. O cheiro de Maria Adelaide, aquele cheiro inconfundível de óleo coco e alecrim, que ela costumava pôr nos cabelos, parecia impregnado em todo o ambiente da chácara. Flaviano estremeceu de susto. Estaria a moça conversando com alguém aquela hora da noite? O trilou de novo, o seu canto de graúna o estendeu pescor curioso. Houve um far 108 cruel o amor falhar de panos que se arrastam. No corador e logo depois uns passos de veludo se amanhanha anando o piá a ele. Não seja tão impaciente, Flaviano, eu não sou surda. Quem é que estava ali com você? Ninguém tá. Eu tinha me esquecido da roupa no coradouro, estava juntando tudo, quando você assobiou. Não torne a fazer isso, já sabe que mamãe não quer que eu venha aqui sozinha. Elabe. Por que é que você está só olhando para trás? Nunca teve medo e agora é que chegam os sustos. A moça retraía-se, recuando, a cada movimento do pescador, como a preparar uma fugida rápida para entrar em casa. Ele preferia aquelas entrevistas, a ter de afrontar lá dentro da casa da noia a cara feia da sogra, que se tornava implacável para com a sua indolência, estimulando-lhe os brios com remoques e conselhos. Mas Maria Adelaide, cada vez mais fria, respondia apenas às perguntas que ele lhe fazia, com vibrações impacientes e, ao mesmo tempo, atimidas de voz. Chegou um momento em que, desesperado, Flaviano estendeu o braço procurando segurar-lhe as mãos, mas a moça, furtando o corpo àquele gesto, correu aterrorizada para casa. Flaviano abriu a boca, espantado. A noiva criara medo dele. Já as últimas vezes que tinha apertado a mão sentira tremer como uma ovelhinha entre as patas de um cruel amor 109 lobo. Foi ser tímido alegrar a grava, que queria que ofê a fraqueza de mulher da que o reencontreada e arrastada pela sua força dominadora, mas tanto assim, também não. Sentia-se agora ofendido e mais desconfiado. Erto, junto à cancela tosca da cerca, o pescador olhava para a chácara em que as árvores farfalhavam, sem poder descortinar senão a luzinha pálida da casa de moradia ainda aberta. Por que seria aquela mudança assim tão brusca? Teria ela pressentido os passos da mãe? Voltando o seu caminho picado por um despeito que o atordoava, Flaviano parou de repente com um movimento de surpresa. A figura de Marcos desenhava-se nitidamente seu espírito. Seria o filho da galega que se andava misturando nos seus negócios. Porque lhe saltava assim na memória lembranças do seu companheiro de trabalho no mar. Se havia entre ambos uma pontinha de desconfiança, era coisa sem fundamento, de oficial do mesmo ofício. Agora mesmo sabia muito bem que o Marcos andava dentro da Bahia, pescando nas exalanas com os portugueses de Santa Luzia. Rubião tinha visto dias antes estendendo uma rede em frente ao Hospital da Misericórdia. Todo o pessoal da Guanabara estava ciente disso. O homem não era milagroso para estar ao mesmo tempo em dois lugares diferentes. Em todo caso, seria por ir influência dele que Maria mudando de sentimentos. Seria isso possível? Quem sabe mesmo se o Marcos, sento de cruel amor, não simular trabalhar para outros lados e não esta ria fechado em casa de dia, para andar de noite rondando por ali, como uma alma penada? Eis se ele tivesse certeza. Um fio da verdade. Mas as suas desconfianças eram vagas como um sonho. Ninguém lhe dissera nada de positivo, nem sabia por desconfiar do Marcos, mas a verdade é que desconfiava dele. Lembrou-se então do caso de amor, contado poucas horas antes pelo Rubião. Há segredos com asas. Na história da ilha de Marambaia ninguém se tinha fatiado e todos se reúnem, sem combinação, para o mesmo fim do gozo e da vingança. Amor e ódio são duas forças profetíticas. Ai do Marcos, se ele se metesse com a sua vida, não era crivei. Pescador não engana pescador. Daquele não sairia ato de deslealdade. O tolo era ele, em pensar essas asneiras. Marcos talvez estivesse naquela hora vendo matar peixe à dinamite, lá para as ilhas vizinhas de Paquetá. Havia de vir cheio de historias para contar aos companheiros na porta do João Sérvulo. Já afagava o projeto de apertar no dia seguinte a mãe de Marta até a tavela e pirrar a verdade. Internando-se pelo atalho, ouvindo o rastejar das cobras, lembrou-se do avô, o pai da mãe. Apanhador de víboras, fabricador de filtros e contravenenos. Fora aquele velho que lhe ensinara a fazer pouco caso dos homens e dos animais. Parecia vê-lo mover-se nas trevas, com os seus olhinhos vermelhos de velho, de onde se irradiavam dois raiozinhos malignos, e o busto seminu enrolado pelas serpentes movediças, cruel amor 111 que da cintura ao pescoço cangiam como um adorno vivo. Não nascera para a vida do mar. O homem lá forra não tem casa nem papate, tudo é instável, um milvediço, sujeito ao vento e à luz, dois elementos que se não podem dominar, nem apalpar, nem vencer. Ele gostava de ver na terra o fugir do signal da sua pegada, queria olhando para trás, perceber, pelos galhos quebrados, o caminho aberto pelo seu corpo robusto e destruidor. Pespava hoje como amanhã faria outra qualquer coisa, sem amor à profissão. Estava no ofício de empréstimo, gostaria muito. Mais de caçar animais de sangue quente, que espadanassem terras ásperas. O peixe enfadava. Tinha saudades de andar como zero avô, rastejando nos capinzas atrás das cobras. Quando entrou em casa, encontrou a mãe pitando o cachimbo, agachada a um capto. Ela resmungou com a qualquer frase em um ruído esparento e inteligível. Era uma velha magra, muito considerada pelos pobres, porque soubera fazer dinheiro com tabuleiros de doce de angu. Mas desse presumido dinheiro não dava um real ao filho apunhar-se-a. Que eles casasse com. Mulher branca certa de desgraça. No dia seguinte, pelas 11 horas, Flaviano sai de casa em direção a Ad. Marcos. O dia endireitara, o céu estava de um azul cálido, machetado de raras nuvenzinhas brancas. O mar roncava ainda. Flaviano deu volta pela praia, consentido em uma indagação. Os 112 cruel amor João Sérvulo e Rubião, acocorados na areia, punham fogo embaixo da Guanabara suspensa sobre estivas, besuntando-lhe com sebo derretido a parte inferior do casco. Feita essa limpeza, Pim fala em um as riscas, da Línaba para cima. Tão tritidos estavam os dois pescadores, que mal corresponderam às palavras do Flaviano. Queriam aproveitar o sol e o descanso para rejuvenescerem a canoa. Depois de pequena demora, Flaviano perguntou, simulando pouco caso. Vocês não teriam visto Marcos por aí? Homem, ele disse que ia pescar na Bahia, mas o Bié e a Anitta contaram a Fortunata que ele anda por aí. Flaviano pensou. Então era certo, o demônio fugia da praia e andava pelos matos cocando enredos. O mais acertado era ir procurá-lo de uma vez e acabar com essa história. Marcos morava a curta distância de um cortiço, onde a mãe passava o dia lavando roupa com outras mulheres. Flaviano sabia disso. Vendo a casa do companheiro fechada, foi direito ao portão da estalagem. Efetivamente lá estava a Conceição estendendo lençóis, toda curvada, mostrando as pernas nuas e os tamancos de pau. Ouvindo seu nome, voltou-se, e de vermelha fez-se livida ao deparar com o mestiço. Flaviano esperou-a encostado às grades, mas reparando que ela não se movia, perguntou de alto pelo Marco. Marcos, respondeu a lavadeira, como se não cruel amor 113,